contestou as conclusões preliminares de uma investigação conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre políticas de combate ao trabalho forçado. Segundo o governo brasileiro, a avaliação norte-americana ignora os avanços recentes na legislação trabalhista e no combate ao trabalho análogo à escravidão. A nota destaca que o Brasil promulgou neste ano o protocolo de 2014 da Organização Internacional do Trabalho, reforçando os mecanismos de prevenção e fiscalização. O tema dominou a reunião ministerial realizada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Durante o encontro, o presidente Lula afirmou que o Brasil não aceitará o tratamento dado pelos Estados Unidos nos últimos dias e voltou a criticar Marco Rubio.
É que nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo, a nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Após a fala do presidente, a ministra Miriam Belchior relacionou as medidas anunciadas pelos Estados Unidos à atuação política da família Bolsonaro junto às autoridades norte-americanas. Segundo ela, o grupo continua agindo contra os interesses do país.
Presidente, o senhor continua, como a gente viu nessas últimas duas semanas, tendo que lutar, continuar lutando pela democracia e pela soberania nacional, pois a família lesa pátria continua atacando os interesses nacionais. Ainda bem, presidente, que nessa luta o senhor tem muitos aliados. Acho que essas duas semanas mostraram do que eles são capazes, mas também mostraram que o país continua pensando no Brasil e defendendo o Brasil.
A nova tensão surgiu após os Estados Unidos proporem uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e estudarem sobre taxas para países que, na avaliação americana, não combatem de forma suficiente o trabalho forçado. Em resposta, o governo brasileiro afirmou que a investigação não reflete a realidade do país. Disse que continuará negociando e não descartou adotar medidas de reciprocidade caso as restrições avancem.
Obrigado pelas informações, Murilo Hernandes, na Esplanada dos Ministérios, ali conversando com a gente aqui no Start TMC. E aqui no Start você acompanha tudo, né? Com ponto, com contraponto sobre esse assunto. A gente já acompanhou só nessa edição do Start Eduardo Bolsonaro, um especialista, um professor e também o presidente Lula, agora também falando sobre esse assunto. 5:46, a gente agora muda de assunto. E olha, mas antes, algumas mensagens aqui chegando pra gente no 11972211001 e também no nosso canal do YouTube com imagem, @TMCNewsBR. É feriado, eu sei, tem muita gente naquela preguiça, acordando, se preparando para pegar a estrada, ou não, ou indo trabalhar, assim como a gente aqui na TMC. Ó, o Ronaldo Borges mandando aqui um bom dia, ele que é do Rio de Janeiro, né? Ronan, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua mensagem no YouTube. Também o André Gustavo mandando bom dia. Valeu, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Também no WhatsApp, 11972211001, algumas mensagens aqui. O Fabrício Tenório mandando uma mensagem pra gente de bom dia Tebas, escreve ele, valeu, bom dia. O Isaac Bittencourt em Curitiba, dizendo que pegou chuva na estrada, mas tá, enfim, já em algum local, ele não escreve aqui para onde ele foi viajar, mas fato é que tá conectado aqui com o Start TMC. 5:47. A gente muda de assunto. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, encerrou a sequência de agendas em Minas Gerais. O repórter Júnior de Castro acompanhou tudo e tem as informações.
Flávio Bolsonaro visitou ao lado do candidato ao Senado, Domingos Sávio, o galpão dos abastecedores de produtos agrícolas e participou do primeiro Fórum Abastece Brasil, voltado aos produtores rurais. Durante o evento, o senador voltou a criticar a política externa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o posicionamento do governo federal tem prejudicado a relação entre Brasil e Estados Unidos e pode contribuir para a adoção de novas tarifas sobre os produtos brasileiros.
O Brasil pode ter suas empresas taxadas pelo governo americano por causa do atual presidente da República. Eu fui lá e tive para ele declarar perseguição por organizações terroristas. Eu sou pré-candidato e em 2 dias fiz mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula em 20 anos. Porque o atual presidente da República não tem capacidade, não tem moral para sentar e conversar de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos para evitar que as empresas brasileiras sejam taxadas.
Flávio também afirmou que, se eleito presidente em 2026, pretende suspender por pelo menos 1 ano a implementação da reforma tributária para reavaliar os impactos das mudanças no sistema de arrecadação do país. A agenda aqui na SEASA marcou o último dia de compromissos de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais.
Reportagem da TMC acompanhando todos os passos, né, dos pré-candidatos à presidência da República. 5h48, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro suspendeu o registro do ginecologista acusado de abusar sexualmente de pelo menos 5 pacientes durante consultas. É um caso inacreditável, muito triste. A repórter Érica Levigar tem os detalhes. Vamos acompanhar.
A Polícia Civil acredita que outras mulheres possam ter sido vítimas do ginecologista acusado de abusar sexualmente de pacientes durante consulta médica. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, reportagem da TMC. A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, Vanessa Martins, contou que a instituição começou as apurações em 2024, quando uma vítima foi até a DEAM para realizar uma denúncia contra Carlos Alfredo Mendes de Oliveira.
Então, uma vez nos deparando com essa realidade de envolvimentos pretéritos do médico, né, do referido médico, também pudemos constatar que a dinâmica fática, né, declarada pela vítima era uma dinâmica muito semelhante de todas as vítimas. Os toques abusivos, as falas com conotação sexual, comentários sobre o corpo da vítima durante a consulta, colocar a vítima em posições que não cabem.
As investigações revelaram que havia outros 4 registros precedentes contra o ginecologista praticados nos anos de 2015, 2019, 2020 e 2021. Segundo Vanessa Martins, o ginecologista foi denunciado em um dos casos e o outro está em tramitação na justiça. As outras 2 ocorrências foram arquivadas. A investigação do 5º caso foi concluída em 2025 com o indiciamento do médico e encaminhamento do inquérito à justiça. No entanto, em 2026, a delegacia se deparou com mais uma denúncia.
Em 2026, nós nos deparamos com a segunda vítima que buscou a DEAM São João. Sendo assim, novamente, nós investigamos o fato, indiciamos o médico e representamos pela prisão dele e encaminhamos à justiça. Então, os inquéritos foram devidamente concluídos. Ele está denunciado, né, na justiça, com denúncia recebida pelo juiz. Existem, então, 2 processos criminais atualmente em desdobramento das nossas investigações.
A reportagem da TMC procurou o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio, que informou que Carlos Alfredo Mendes de Oliveira está suspenso mediante ordem judicial e por esse motivo não pode exercer a medicina no país. Há também em nome dele um procedimento em tramitação no CREMERJ que corre em sigilo. O Ministério Público do Rio disse em nota que foi oferecida uma denúncia contra o médico em março deste ano. Questionado, o Tribunal de Justiça do Rio declarou que o processo corre em sigilo e, por isso, não pode fornecer informações adicionais.
5h51, esporte agora no Start TMC. Faltam só 7 dias, gente. 7 dias para a Copa do Mundo, realmente é muito pouco. Cobertura completa aqui da TMC. E o nosso repórter comentarista, o Marco Belo, está no hotel da delegação e traz os bastidores da seleção brasileira. Vamos acompanhar. Fala, Belo.
Bom dia, Rafael Tebas, Fernanda Câmara, tudo bem com o pessoal do Start TMC? Vocês estão vendo onde eu tô, por acaso? Esses patrocinadores ao fundo, eu vou virar aqui, ó. para vocês terem uma ideia. Eu estou sentado exatamente no local onde sentam os personagens da seleção brasileira na entrevista coletiva. Ali ficam os jornalistas e nessa bela cadeira fica aqui o Ancelotti, quando ele dá entrevista coletiva. Ontem estavam Marquinhos e o Igor Thiago também falando, o Igor Thiago falando sobre uma possível titularidade, uma briga por uma titularidade na seleção, e o Marquinhos, claro, falando do título da Champions League pelo Paris Saint-Germain e também por ele ser um dos mais experientes da seleção brasileira, capitão da seleção brasileira, já passou por outras Copas do Mundo onde a seleção não foi bem, o que que ele poderia mudar? Ele, Marquinhos, e também o que que ele poderia passar de experiência para outros jogadores. Esse é o ambiente da seleção brasileira, é o hotel onde a seleção está concentrada, tá? A seleção está dando entrevista, está concedendo entrevistas no hotel. E daqui eles vão até o local de treinamentos, que fica mais ou menos uns 20 minutos daqui. Olha que legal, estou sentadão aqui onde ficam os personagens da seleção brasileira. 360 graus aqui no Start TMC, hein?
Bom demais, Marco Belo estava ali, né, onde o Carlo Ancelotti concede a entrevista coletiva, as entrevistas coletivas, conversa com os jornalistas. A nossa equipe já está em loco, já está nos Estados Unidos, a nossa cobertura vai ser realmente extraordinária, espetacular na Copa do Mundo 2026, a TMC tem o aval da FIFA e vai transmitir a Copa do Mundo. Que eu repito, vai ter uma cobertura extraordinária. Inclusive, rapidamente aqui ainda sobre esporte e sobre Copa do Mundo, a gente vê o clima da Copa já dominando as redes sociais, né? E toda edição de Copa do Mundo é assim, né? Com o passar do tempo, a Copa vai se aproximando, os primeiros jogos vão acontecendo e aí vira aquela loucura em todo o país. O Augusto Vilar, ele manda mensagem pra gente aqui. Ele pergunta, tá, eu sei o grupo do Brasil, mas qual que é o grupo da Argentina? Escreve ele aqui, eu te respondo, ó. A Argentina tá no grupo H, os hermanos vão enfrentar a Espanha, fortíssima Espanha, aliás, desculpa, eu tô falando no grupo errado, é o Uruguai, tá? Espanha, Uruguai, Cabo Verde e também a Arábia Saudita. A Argentina no grupo J, é um grupo mais fraco, viu? Argentina, Argélia, Jordânia e Áustria. Vou repetir. Argentina, Argélia, Jordânia e Áustria. Os hermanos, então, vão ter pela frente adversários, em tese, mais fracos e devem garantir a classificação também à próxima fase da Copa do Mundo. Lionel Messi, né, um dos maiores jogadores da história, foi convocado para a seleção para a Copa do Mundo 2026, ele que sentiu um incômodo na coxa no último jogo antes da convocação da Argentina pelo Inter Miami, mas está sim no elenco e deve disputar a Copa do Mundo sem problemas. A Argentina aqui em Dallas enfrenta a Argélia, depois a Áustria e também a seleção da Jordânia. E eu citei o grupo da Espanha, né? Vai ter Espanha, Uruguai, dois campeões mundiais, a Espanha que venceu uma Copa do Mundo em 2010, o Uruguai é bicampeão do mundo, e também Arábia Saudita e Cabo Verde nesse grupo H da Copa do Mundo. Enfim, cobertura completa, todas as informações aqui na TMC. 5 horas e 56 minutos. A gente muda de assunto no Start TMC, o painel do B-Sigma 2026. Destaca desafios e soluções para o mercado regulado de apostas no Brasil. Esse é um assunto muito, muito importante. A Adriana de Almeida acompanhou os dois dias do encontro e tem os detalhes.
O mercado ilegal representa metade do setor do mercado de apostas em operação hoje no Brasil. A informação é do cofundador do B-Sigma, Flávio Figueiredo, que está à frente de mais uma edição em Brasília do maior evento de iGame e apostas da América Latina. Segundo Figueiredo, a regulamentação da forma com que está hoje acaba facilitando a operação de bets irregulares no país.
O mercado ilegal hoje representa 50% do nosso setor. Ou seja, metade dos apostadores vão para casa, vão para o ilegal. Isso muito devido à regulamentação que a gente tem. E é isso que a gente precisa pensar e é isso que a gente precisa conversar. Vamos reestruturar, mercado foi regulado, ótimo, precisava ser regulado realmente, mas a gente precisa pensar nessa regulamentação e tentar acertar essa regulamentação.
Para o diretor de negócios da plataforma Esportes da Sorte, Hugo Baumgartner, as casas de apostas que trabalham de forma correta acabam produzindo retorno para a sociedade. Apesar de o futebol ser a principal área escolhida pelo setor, a cultura também é impactada pelo patrocínio das bets.
Basicamente, a gente sempre olha não só para o esporte, mas nós também olhamos para a cultura. Hoje somos uma empresa de Pernambuco, uma empresa de Recife, 100% brasileira, e nós acreditamos e sempre queremos investir no nosso Brasil. Então, te dando alguns exemplos práticos, né? Hoje a gente patrocina 4 clubes de futebol, dentre eles o Corinthians, Náutico, Ceará e a Ferroviária, São Paulo. E desde vários já anos patrocinamos carnavais, né? Então, esse ano especificamente foram 9 cidades.
O Bisigma volta com uma nova edição em setembro, dessa vez em João Pessoa.
Adriano de Almeida, então, trazendo as informações sobre o Bisigma, né? E realmente impressiona esse dado que ele trouxe pra gente, né? Em relação ao mercado ilegal das bets, né? Que chega a 50%, é por isso que é importante a gente escutar o setor, é importante a regulamentação também, enfim, esse é um assunto que a TMC acompanha de perto. 5:58, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
A TMC tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001. 97 221 1001. 97 221 1001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Tem pra te atualizar.
Tem, se importa pra você.
Seis em ponto, Start TMC no ar comigo, Rafael Tebas. Você nos acompanha em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também no Recife, em Curitiba, no seu aplicativo que você baixa no seu smartphone, TMC, na sua loja virtual. E com imagem no YouTube, arroba TMC News BR. Deixa o like, se inscreva no canal e vem com a gente aqui no Start TMC. Olha, a decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas inaugura uma nova frente de tensão entre Brasília e Washington. O governo Lula avalia que não há espaço para reverter a medida no curto prazo. Essa é uma das principais informações que o Start TMC destaca nesta quinta-feira, feriado Corpus Christi, e tem mais. Sobre esse assunto ainda, o Planalto avalia que a classificação do PCC e também do Comando Vermelho como organizações terroristas não deve produzir efeitos imediatos no Brasil e é possível que autoridades abordem esse assunto também nos próximos dias, no pós-feriado. 6:02, caso importantíssimo no Rio de Janeiro. Jairinho é condenado a mais de 43 anos de prisão pela morte de Henri Borel. O ex-vereador também foi condenado por tortura e coação no curso do processo. Já a mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, recebe perdão judicial pelo crime de homicídio e deixa a prisão. Já já, ao vivo, tem informação com a nossa reportagem do Rio de Janeiro também sobre essa pauta. 6:02, entidades de defesa dos direitos da criança vão recorrer ao STF contra a decisão do Congresso Nacional que suspendeu regras para o atendimento de menores vítimas de violência sexual em casos de aborto legal. E a indicação do novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, sem consulta prévia ao governo brasileiro, gera desconforto no Itamaraty. Diplomatas veem risco de um novo atrito entre Brasília e Washington. E no esporte, faltam 7 dias, contagem regressiva, tem até no nosso portal tmc.com.br. Carlo Ancelotti faz testes na seleção brasileira que enfrenta o Egito, amistoso neste sábado, com a cobertura completa aqui da TMC. 6:03.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:03, Start TMC no ar comigo, Rafael Tebas, mas não é apenas comigo, o homem não para, é impressionante, é feriado, mas ele tá com a gente, Bruno Rizzi, o nosso colunista aqui do Start TMC, é impressionante, hein, Rizzi, muito bom dia para você, bom feriado, não sei se você tá em São Paulo, se você tá no Rio Grande do Sul, se você tá no Paraná, se você tá nos Alpes Suíços, enfim, bom dia.
Bom dia, Rafael Tebas, prazer estar aqui com você. Pois é, a gente está aí, mesmo feriado, não para, né? O noticiário não para, a gente faz questão de estar sempre aqui trazendo para nossos ouvintes aqui da TMC, do Start TMC, para mantê-los aí a par de tanta coisa que vem acontecendo, quase em tempo real aí, é capaz de, enquanto a gente estiver ao vivo aqui falando, vai que surge o tarifaço aí, pelo amor de Deus.
Exatamente, Rizzi. E o que você vai trazer pra gente hoje nessa edição do Start TMC? Quais são os pontos que você destaca pra gente?
Show. Então vamos lá, Tebas. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma pesquisa que foi feita envolvendo os dados e a percepção popular a respeito daquela classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A percepção popular em cima daquele caso, daquela especificidade. Então, a gente vai entender e vai desmembrar um pouco essa pesquisa para tentar traduzir isso em reflexos políticos e eleitorais aqui para o Brasil, a nível tanto nacional, mas também a nível estadual, principalmente quando a gente fala de regiões ali com maior envolvimento das facções como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente vai trazer aqui para vocês desmembrar tudo isso aí. Além disso, a gente vai falar também desse novo tarifaço de Donald Trump sobre o Brasil. A gente tem acompanhado aí desde segunda-feira, a gente está falando de tarifaços e a cada dia surge um novo elemento, um novo capítulo. Ontem, praticamente, quando a gente estava aí ao vivo, até brinquei no início, porque foi quase real time ali que surgiu um novo tarifaço, agora com relação a uma punição, né, de trabalho forçado de algumas empresas que Donald Trump e os Estados Unidos consideram que o Brasil tem trabalhado, tem realizado trabalho forçado, e por isso a penalidade que incorre em um tarifaço, né, um mini tarifaço, que não é nada mini, afinal qualquer valor adicional é prejudicial para as nossas indústrias e para os nossos empresários aqui. Então a gente vai desmembrar um pouco isso também. E também, novamente, traduzir tudo isso no efeito diplomático, no efeito comercial, jurídico e político, obviamente.
É bem interessante a nossa reportagem em Brasília. Há pouco o Murilo Hernandes até trazia as preocupações do Itamaraty, ainda em relação às taxas, né, que ainda não estão confirmadas. Os Estados Unidos vão discutir ainda internamente, mas existe uma preocupação muito grande. E essa pesquisa que você vai detalhar para a gente aqui nesses próximos minutos é da Atlas Intel, é isso?
Isso, a pesquisa que a gente vai detalhar, de novo, não é pesquisa, não envolve as intenções de voto, né?
Acho
que vale a gente falar isso, era uma pesquisa direta com a percepção popular, é quase que um termo qualitativo da Atlas Intel, bem levantado aí, pesquisa Atlas Intel, realizada aí nos últimos dias, e liberada aqui pra gente poder falar um pouco mais, desmembrar e entendê-la para o nosso ouvinte aqui.
Bom demais, Bruno Rizzi, nosso colunista do Start TMC, então fique atento, você ouvinte, espectador do Start, a gente vai falar sobre muita coisa ainda nessa próxima hora aqui no Start TMC. 6:07, a gente movimenta a nossa reportagem ao vivo aqui, vamos pro Rio de Janeiro. Esse é um caso gigantesco, né, que repercute muito, mobilizou o país, o Brasil, nesses últimos 5 anos. Enfim, o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou o ex-vereador Jairinho a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão por homicídio qualificado, tortura e coação no caso Henri Borel. No Rio de Janeiro, Luísa Rodrigues está ao vivo com a gente, tem informações ainda sobre esse caso. Muito bom dia, Luísa.
Bom dia a você e a todos os nossos ouvintes. Pois é, né? Após aí 10 dias de julgamento, chegou ao fim o processo que apurou a morte do menino Henri Borel. Esse julgamento, inclusive, foi o mais longo, né, da história recente aqui do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Bom, como você mesmo informou, o doutor Jairinho, né, o ex-vereador, doutor Jairinho, foi condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo, com pena aí total de 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão. Já a Monique Medeiros teve a acusação de homicídio doloso, desclassificada pelos jurados, e foi condenada apenas ali por omissão em relação à tortura sofrida pelo filho. A juíza, ela concedeu ali o perdão judicial pelo crime de homicídio culposo e considerou a pena já cumprida pelo período em que a Monique, né, já tinha permanecido, né, presa durante o processo. Bom, ao longo das sessões, a gente aqui da reportagem TMC acompanhou, né? Os jurados ouviram dezenas de testemunhas, peritos, assistentes técnicos e os próprios réus. A acusação e defesa também travaram ali uma intensa disputa de versões, com longos depoimentos, apresentações técnicas e sustentações da promotoria em um caso que, né, mobiliza o país desde março de 2021. Os jurados também condenaram o médico Jefferson Evangelista Correia, assistente técnico da defesa de Jairinho, pelo crime de falsa perícia. Segundo a acusação, ele apresentou laudos e prestou depoimentos sustentando teses contestadas pelos peritos oficiais do caso. A sentença, ela foi lida 1h43 da madrugada desta quinta-feira pela juíza, né, que acompanhou o caso, Elizabeth Machado Louro. A magistrada também determinou ali o pagamento de uma indenização de R$ 400 mil ao pai do menino, Leniel Borel, valor que deverá ser pago exclusivamente por Jairinho. Tanto o Ministério Público quanto ali a defesa de Jairinho informaram que vão recorrer à decisão. E além dessa sentença, né, uma possível controvérsia pode gerar novos desdobramentos no caso. Apesar da decisão judicial que proibia gravações e transmissões do júri, vídeos ali feitos dentro do plenário foram divulgados na internet e tiveram ali milhares de visualizações. Especialistas avaliam que a defesa pode usar, sim, o episódio para tentar anular o julgamento, alegando aí prejuízo à imparcialidade dos jurados. O Tribunal de Justiça do Rio, no entanto, afirma que a irregularidade não provoca automaticamente a anulação desse júri.
Luísa, muito obrigado pelas suas informações. Esse é um caso realmente que deixa todo mundo atento e a nossa equipe no Rio de Janeiro acompanhou, né, todos os dias de julgamento, inclusive, é bom pontuar aqui, com o Gustavo Sleman, com a Luísa também, eles trouxeram informações ao longo de todos os últimos dias aqui no Start TMC. Bruno Rizzi, eu quero te acionar novamente, né, pra gente comentar também esse caso, 5 anos de espera, né, um caso que mobilizou o Brasil, o país, ao longo dos últimos anos, né? Um caso muito triste e também esse ponto que a Luísa trouxe, que é realmente inacreditável, né? De algumas pessoas gravando, então, ali as audiências, o julgamento e até um influenciador especificamente divulgando isso e fazendo até propaganda. É inacreditável, né?
É inacreditável essa dependência das pessoas de querer postar absolutamente tudo que elas estão vendo ou tentando ver, e trazendo esse acesso completamente irregular e proibido para as outras pessoas. Assim, beira o inacreditável num momento completamente trágico ali para familiares e um momento completamente triste ali para toda a sociedade pelo crime que aconteceu, e as pessoas insistem em querer postar e essa vira quase que doentio essa necessidade de estar nas redes sociais. E falando mais um pouco aqui sobre o caso em específico, a Luísa trouxe muito bem, detalhou aqui pra gente, e vale a gente salientar aqui que Jairinho foi condenado e a Monique, ela não foi necessariamente inocentada, né? Ela teve o perdão judicial, né? Então, reforçando esse ponto aqui, que é quando o juiz reconhece o crime e a autoria, mas não aplica a pena, né? Porque as consequências do crime para o autor já são consideradas punição suficiente. Então, o que aconteceu, isso ocorre quando há uma lesão corporal culposa ou homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de cometer aquele ato, mas ela ainda foi condenada por omissão e mais alguns outros crimes, mas recebeu uma pena de 1 ano e 4 meses e a preventiva já acabou cobrindo isso. Então, enfim, uma repercussão muito grande, infelizmente indo para as redes sociais, uma questão que deve ficar limitada ao ambiente de tribunal. Quanto às decisões aí, a gente confia na justiça para que tenha feito e agido da melhor forma e que as punições tenham sido proporcionais ao que aconteceu, mas qualquer punição que ocorra não trará em Riborel novamente, e esse evento já é trágico para todos. E, enfim, lamentável o caso e lamentável a forma como as pessoas trataram ao querer trazer para as redes sociais e transmissões, enfim.
Bruno Rizzi, você tem toda a razão. 6:13. A gente vai girar a nossa reportagem aqui no Start TMC. Vamos para a capital pernambucana agora. A TMC Recife realiza entrevistas com pré-candidatos também ao Senado, e eles receberam lá no Pernambuco TMC o senador Humberto Costa. A repórter Carol Oliveira está ao vivo com a gente, mesmo no feriado, trabalhando e muito. A Carol Oliveira vai trazer informações sobre esse assunto também. Bom dia, Carol.
Bom dia, Tebas, e para todos que nos acompanham aqui no Start TMC. Bom feriado para todo mundo, primeiramente. E a gente realmente recebeu o senador Humberto Costa pelo PT, ele que já é pré-candidato ao Senado. A gente recebeu ontem aqui no nosso estúdio para uma entrevista exclusiva. Ele falou um pouquinho sobre as expectativas para as eleições desse ano. Vamos conferir.
Já, então, a gente vai ouvir o senador Humberto Costa, que foi ouvido, então, pela nossa reportagem no Recife, né? Ele que é pré-candidato ao Senado e, enfim, está disputando. Eu vou até aproveitar o Bruno Rizzi aqui rapidamente, antes da gente, daqui a pouquinho a gente escuta o Humberto Costa. Mas antes, Bruno Rizzi, a gente observa essa disputa bastante apertada. A Carol trouxe as informações pra gente e já também vai adicionar mais alguns elementos. Agora, o Humberto Costa aparece bem nas pesquisas, mas em alguns levantamentos ele está na segunda colocação, né? Isso faz com que ele não tenha, digamos assim, uma vaga garantida nessa eleição.
Pois é, Humberto Costa, senador Humberto Costa, que é um expoente ali do PT, né? Um senador ali com uma representatividade muito grande. O prefeito João Campos, né? No caso, o ex-prefeito agora, fechou uma chapa aí mais à esquerda, né? Apoiando o presidente Lula, e com um desses nomes para seu palanque ali no estado, o senador Humberto Costa. Então, enfim, ele tem ali uma representatividade grande, é um importante expoente para a política do Pernambuco, mas também nessa chapa de João Campos. João Campos, que teve ali um revés bastante grande nas pesquisas mais recentes, nas últimas pesquisas, onde Raquel Lira ultrapassou. Então, além de Raquel Lira ter crescido, a Raquel Lira, atual governadora do Pernambuco, ultrapassou aí João Campos, que teve uma perda na sua intenção de voto, e agora está correndo atrás aí de recuperar esse patamar. João Campos, que teve uma aprovação e uma eleição com índices altíssimos e recordes ali na cidade de Recife, e tem uma aprovação muito grande, já vem de sua família muito tradicional. João Campos, que é filho do ex-candidato falecido Eduardo Campos, que faleceu num acidente de avião nas eleições, nas campanhas, as eleições de 2014. É uma família muito forte, tem uma representatividade muito grande, tem uma aprovação muito grande. Raquel Lira, inclusive, já foi uma aliada ali da família. Eles já trabalharam juntos ali nessa construção de um nome para uma chapa específica em eleições do Pernambuco, mas agora estão de lados opostos. E João Campos vai ter que correr atrás, uma vez que ele não tem a máquina na mão da prefeitura, né? Raquel Lira conta com essa vantagem, o famoso ter a máquina na mão ali, para Raquel Lira tá valendo e muito, porque ela é a atual governadora. João Campos teve que desincompatibilizar da prefeitura para concorrer a outro cargo, no caso ao governador do Pernambuco. Então são eleições muito importantes que a gente vai acompanhar, e também tem uma relevância muito grande para o cenário nacional, e Humberto Costa é um elemento chave nessa história aí, que conversou com a TMC, e com certeza a gente pode pegar bastante insight aí, bastante informação bacana das falas dele para seguir acompanhando esse cenário.
E Rizzi, a gente até chegou a abordar aqui no Start algumas vezes, em alguns estados é muito difícil que dois candidatos do mesmo campo consigam se eleger ao Senado. A gente cita sempre São Paulo, né? Claro, pode acontecer, mas a tendência é de um candidato do campo da direita e outro candidato do campo da esquerda, né? Agora, no caso de Pernambuco, pela força que o presidente Lula tem na região, é um estado que é possível, eventualmente, por exemplo, um cenário em que Marília Reis e também Humberto Costa consigam se eleger, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É possível que, mesmo essa construção não seja efetiva para a construção da chapa completa, ou seja, para a candidatura, né, para a eleição, no caso de João Campos, sem dúvida, Marília Reis e Humberto Costa podem sim ser eleitos, mesmo com essa questão de João Campos correndo um pouco atrás aí na disputa com Raquel Lira.
Tá certo, Bruno Rizzi ao vivo aqui com a gente, a Carol trazendo as informações, o Rizzi também analisando as eleições no estado de Pernambuco. 6:19, a gente vai para Brasília agora. Lívia Brás já está conectada com a gente ao vivo. O governo Lula avalia que vai ser difícil reverter, pelo menos no curto prazo, a decisão dos Estados Unidos de classificar a PCC e também o Comando Vermelho como organizações terroristas. Lívia, muito bom dia para você, bom feriado, boa quinta-feira.
Oi, Rafa, bom dia para você também, Bruno que tá com a gente também, né? Bom dia para todo mundo que acordou cedinho e já está acompanhando no Start. Pois é, Estados Unidos vão passar a considerar as duas maiores facções criminosas do Brasil, como você disse, o Comando Vermelho e o PCC, como organizações terroristas. E isso já passa a valer a partir de amanhã, sexta-feira, dia 5. Nos bastidores, o governo do presidente Lula avalia que vai ser difícil, viu, reverter essa decisão, pelo menos num curto prazo. Percepção do Planalto é que essa medida, ela tem de fato um forte componente político, por isso ela não deve ser revista, reavaliada assim tão rapidamente. Apesar dessa repercussão, né, os integrantes do governo dizem que não existe uma expectativa de que hajam ações diretas dos Estados Unidos no nosso território, pelo menos por enquanto. Principal preocupação que o nosso governo tem é justamente com relação aos possíveis efeitos econômicos que essa classificação como organização terrorista pode trazer aqui para o Brasil, né? Segundo uma avaliação do governo, essa medida pode afetar alguns pontos. Por exemplo, a imagem do Brasil no exterior pode gerar também insegurança entre os investidores que querem fazer investimentos aqui no país e, claro, também aumentar o nível de fiscalização sobre as operações financeiras que acontecem no Brasil e entre outros países também. E aí também tem aquele medo, né, aquele receio de alguns impactos indiretos no nosso sistema bancário, principalmente no que diz respeito ao PIX, que vem sendo muito falado, muito notado e muito criticado também pelos Estados Unidos, né? Na prática, quando os Estados Unidos classificam aí PCC e Comando Vermelho como organização terrorista, né, os Estados Unidos, eles acabam ampliando, aumentando o alcance das sanções e das restrições financeiras contra esses grupos. E aí colocam essas facções criminosas, né, o PCC e o Comando Vermelho, no enquadramento jurídico igual de cartéis, que a gente vê que acontece em outros países da América Latina, por exemplo, e organizações criminosas internacionais que já são, de fato, monitoradas pelo governo americano. Então, entrando em vigor a partir de amanhã, Rafa, essa medida.
Olha só, importante informação. Valeu, Lívia Brás. A gente volta a se falar nessas próximas horas aqui na programação da TMC. Valeu, Lívia.
Valeu.
6:22. Bruno Rizzi, sobre tudo isso que trouxe também a Lívia Rizzi, né? E você chegou a citar aquela pesquisa Atlas Intel na abertura aqui desse horário das 6 da manhã aqui no Start TMC. E, então, essa pesquisa Atlas Intel também aborda esse assunto, né? E, pelo que eu observei, bastante dividida a opinião das pessoas, né?
Pois é. Antes da gente entrar no mérito da pesquisa especificamente, acho que um ponto bacana da gente comentar aqui, Tebas, é o seguinte. Quando a gente olha essa questão do Pix, principalmente, que acho que acaba sendo esse grande elemento, esse protagonista aí nessa busca dos Estados Unidos por tentar, enfim, entrar de alguma forma no Brasil, né? Talvez entrar não seja a melhor palavra, mas é um risco real, enfim, que se coloca na mesa. Mas eu acho que esse receio ele começa a aumentar porque primeiro se denominam as facções criminosas como terroristas, o que permite aos Estados Unidos que realizem operações aqui no Brasil. Toda operação não necessariamente é uma operação policial, ela pode ser uma operação burocrática, assim digamos, ou seja, ela pode estar envolvendo operações financeiras, ou seja, um banco, uma instituição financeira que tenha realizado operações através do Pix, por exemplo, com facções terroristas, no caso, né, a partir do momento que são denominadas assim, elas podem ter sanções, podem sofrer sanções, tal qual a ferramenta utilizada. No caso, o Pix. Então, gerou esse receio inicial. Para além disso, a gente viu essas duas situações do tarifaço. Então, fica muito evidente que existe, sim, uma pressão vinda dos Estados Unidos. Existe esse tarifaço com um viés político, sem dúvida nenhuma. E o Pix acaba ficando cada vez mais exposto, porque parece que é uma construção, parece que é uma série de fatos ali que vem sendo montados para que uma hora se tenha todos os elementos necessários para que se ataque essa ferramenta. E por que se ataca essa ferramenta, para o nosso ouvinte aqui entender um pouco melhor? Porque o Pix é uma operação, é uma ferramenta do nosso Banco Central, é uma ferramenta gratuita para o brasileiro que opera transações financeiras. Em substituição a TED, DOC, mas também em substituição a operações pagas no cartão de crédito. E as empresas de cartão de crédito sentiram um impacto muito grande disso no Brasil. Então, existe essa relação também nos bastidores ali, por isso que a questão fica um pouco mais sensível. Claro que não é nada da noite para o dia, as próprias medidas, como a Lívia bem trouxe, não têm valor imediato, principalmente aquele primeiro tarifaço, que ainda tem uma série de questões, né? Mas realmente o radar precisa ficar ligado para a gente seguir acompanhando tudo isso aí. Dá tempo de eu comentar aqui a questão da pesquisa?
Dá. Acabei desvirtuando aqui. Dá muito tempo, sim. E rapidinho ainda, Rizzi. É possível imaginar um cenário em que o governo brasileiro se sinta tão pressionado que possa, impor mudanças em relação à dinâmica que a gente tem no Pix? Porque realmente, hoje, para você fazer uma transferência é muito mais fácil, né? Muito mais ágil, é simples, a aprovação ela é gigantesca por parte da população. É possível imaginar um cenário de mudança em relação a isso, ou está pacificado, não muda mais?
Aqui internamente está completamente pacificado. Uma das questões também que vale salientar aqui, até como um exemplo muito prático, a gente tem, por exemplo, o WhatsApp Pay, né, que é uma ferramenta ali de transferências instantâneas, basicamente, né? Tal qual as mensagens. O Brasil é um dos países que mais usa o WhatsApp no mundo e essa ferramenta não vingou aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem o Pix. Uhum. Então, assim, o Pix é uma questão completamente pacificada, completamente aderida à cultura do brasileiro. realmente não acredita em nenhuma mudança com relação a isso, e se houver, vai ser muito negativo para o governo que estiver, independente se Lula agora, Lula depois, ou se Flávio ou outro candidato for eleito. Eu não acredito em nenhuma mudança drástica nessa questão do Pix, realmente uma ferramenta do Banco Central, que é exemplo, inclusive, para outros diversos países, né? Então, assim, existe um interesse muito político ali, até de um certo lobby das empresas em cima de Donald Trump, e que está fazendo a pressão dele aqui sobre o Brasil, mas não acredito no Brasil ceder nessa pressão de forma alguma.
Bora para a pesquisa então, Bruno Rizzi, que os números estão apontando para a gente?
Pois é, os números são assim um tanto quanto curiosos, né? Quando a gente analisa as pesquisas e mostra até de certa forma uma certa dúvida do brasileiro em relação a esses números. Eu até separei aqui alguns dados para a gente discutir aqui, mas primeiramente, quando a gente vê a pergunta ali, como você avalia o governo federal na questão da segurança pública e no combate ao crime organizado? Responderam como péssimo, quase 50%, 47,6% das pessoas. Bom e ótimo somam ali cerca de 37%, né? Então, o péssimo nessa atuação do governo, bastante evidente. Aí, naturalmente, você pode pensar, então, essa denominação como terroristas, sendo uma solução na percepção das pessoas, pode ter uma recepção boa. Não é o caso. Aí que vem o grande ponto de análise aqui pra gente, porque hoje o brasileiro nessa percepção, quando ele é perguntado sobre essa denominação, né, ou seja, como você denomina, vou até pegar a pergunta aqui, ó: você aprova ou desaprova a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas? E aí a gente vê um cenário de certa divisão aqui, 53% versus 45%, quase 44,7%, entre aprova, ou seja, 53,1% aprovam, 44,7% desaprova. Então, essa relação direta que a gente pode supor que aconteça já não acontece, né? Ou seja, então eles realmente, o governo não atua bem com as organizações criminosas que agora são denominadas terroristas. Portanto, elas devem ser denominadas terroristas? Não. Né? Então você tem uma franja ali da sociedade que não faz essa relação direta. E sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar essas organizações como terroristas, o entrevistado responde que 47,7% responde que é um risco à soberania nacional, pois abre espaço para uma intervenção estrangeira no Brasil, que é o que a gente falou há pouco aqui sobre essa questão. E 44,7% diz que é uma medida necessária para combater o crime mais efetivamente. 7% diz que acredita que não tem grandes consequências práticas e é uma medida simbólica. Então, a gente vê que existe uma divisão, a gente vê que existe uma percepção que não necessariamente é uma relação direta entre talvez uma má atuação do governo em cima disso, talvez um grande problema, ou talvez não, com certeza um grande problema, mas a denominação de organizações terroristas, principalmente pelos Estados Unidos, aí já é um assunto muito mais delicado na opinião popular, né? Não é uma relação direta entre essa má gestão da segurança pública com a solução, entre aspas, sendo a denominação de organizações terroristas. Para fechar aqui rapidamente um dado, quando é perguntado sobre essa decisão, se elas representam uma agressão à soberania brasileira, essa decisão dos Estados Unidos representa uma agressão à soberania brasileira, deu um empate, né? Meio a meio entre sim e não, né? Então, interessante da gente olhar que o tema tem muito debate para ser feito em cima disso e não ter uma relação tão direta assim, inclusive a nível eleitoral.
É bem interessante, quando você falou empate, eu tava olhando aqui, é empate mesmo, 49,7 e 49,4, né? É um empate...
Exato. Enfim. Não é nem de 1-2% de margem de erro ali, não. É realmente mudando ali décimos ali, né? Depois da vírgula. Então, realmente um empate. Então, mostra que tem uma abertura muito grande ali. As opiniões são bem diversas com relação a isso, né?
Imagina só que não vão falar sobre esse assunto durante a campanha eleitoral, né, Bruno Rizzi? Vão abordar esse tema. Já estão abordando na pré-campanha.
Sem dúvida,
sim. Imagina na campanha.
Se desde já está o tema... super vigente aí, super presente na opinião pública. É, para a gente fechar aqui agora, fechando de verdade os dados, quando é perguntado, né, agora em termos diretos de eleições, você votaria um candidato que apoia essa medida ou que é contra ela? 50% dizem que votariam num candidato que é a favor. 33% diz que votaria com mais facilidade num candidato que é contra. Então, enfim, em reflexos eleitorais, a opinião já fica um pouco mais aberta ali, né? Então, enfim, vai dar muito pano para manga, sem dúvida nenhuma.
Isso, 6:32, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Transamérica
TMC. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360, traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo, quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Nossa, pai, essa tomada tá esquentando demais.
Já entendi. É que não dá pra deixar tudo ligado no mesmo adaptador, filha.
Tomadas sobrecarregadas aumentam e muito o risco de curto-circuito e de incêndios dentro de casa. Evite ligar vários aparelhos no mesmo ponto. Não utilize benjamins em excesso e nunca use adaptadores de baixa qualidade. Atenção no dia a dia faz toda a diferença para a segurança da sua família.
Copel, pura energia.
Atenção, Curitiba! Sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7h com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5h. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7h. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Seis
6:35, 6:35, um ótimo dia. Você está sintonizado, sintonizada em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de quinta-feira, hoje feriado, Corpus Christi, dia 4 de junho de 2026. Temperaturas um pouquinho mais altas hoje, já temos nos termômetros 13 graus, segundo o CIMEPAR, mas a máxima não vai muito além disso. Hoje os termômetros não devem ultrapassar os 16 graus, segundo o CIMEPAR. Tempo fechado em Curitiba, podemos ter alguma garoa muito leve entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde. Depois o tempo volta a ficar um pouco mais firme na capital. Para a sexta-feira, a previsão de tempo encoberto, com mínima de 11, máxima de 18 graus. No fim de semana, o tempo abre, mas as temperaturas não sobem muito, não. As mínimas ficam entre 9 e 11 graus e as máximas entre 21 e 22. Eu sou Angelis Fayer, hoje um pouquinho mais cedo por aqui. Leonardo Gomes curtindo merecidas folgas e ele volta na segunda-feira. Até lá, hoje, amanhã, no sábado, eu sigo desde cedinho por aqui, trazendo para vocês as principais informações do dia. Informação, entretenimento, esporte é a marca da TMC e assim seguimos também pelos próximos dias. Curitiba se prepara para a festa de Corpus Christi nesta quinta-feira, um evento que tem o reconhecimento do Vaticano e espera reunir 130 mil pessoas no centro da cidade. A edição deste ano tem um peso diferente por marcar o centenário da arquidiocese na capital. Os trabalhos começam cedo, a partir das 8 horas da manhã, com 4 mil voluntários montando os tradicionais tapetes de serragem ao longo de 2 quilômetros da Avenida Cândido de Abreu. A programação oficial fica movimentada a partir da 1:30 da tarde na Praça Tiradentes, em frente à capital. A missa principal acontece às 3 horas da tarde, logo na sequência, os fiéis saem em procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à Praça Nossa Senhora de Salete. O percurso pelo Centro Cívico termina no fim da tarde com a bênção e um show do Padre Reginaldo Manzotti para encerrar o feriado. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira em Curitiba e na cidade de Castro contra uma quadrilha que aplicava golpes na internet. Os investigados criaram um site falso copiando visualmente a página oficial do sistema gov.br. A página era usada para enganar trabalhadores com falsos anúncios de consulta e liberação de saques do PIS. A investigação começou no início do ano e revelou que o site simulava um atendimento virtual para roubar o dinheiro.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 40 minutos, Start TMC no ar, hoje comigo Rafael Tebas, nesse feriado, né? Hoje é dia 4 de junho de 2026, você nos acompanha em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília, no Recife, em Curitiba, com imagem também em qualquer região do universo, no arroba TMC News BR. Deixa o like, inclusive, e acompanha aqui o Start TMC e também no nosso aplicativo. Você baixa no seu smartphone, na sua loja virtual, baixa lá TMC para nos acompanhar. A gente mais uma vez movimenta a nossa reportagem e a gente vai para Belo Horizonte, né? Vamos conversar com o Murilo Luiz. O senador Flávio Bolsonaro negou ter pedido dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, né? E afirmou que o projeto foi financiado com investimento privado. Murilo está ao vivo com a gente. Muito bom dia, Murilo. Bom feriado para você.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom feriado para todo mundo. E é isso mesmo. Durante participação no evento aqui em Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro reforçou que o longa-metragem sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro foi produzido sem qualquer recurso público. O senador afirmou que todo o investimento partiu da iniciativa privada. A declaração ocorre em meio a trocas de críticas com o ex-governador mineiro Romeu Zema, do Partido Novo. Nos últimos dias, Zema levou o tom contra Flávio ao comentar a relação dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e chegou a dizer que houve uma eventual, que uma eventual candidatura do senador poderia favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Ao responder essas declarações, Flávio minimizou o desgaste e afirmou acreditar que as lideranças de centro-direitas estarão unidas na disputa presidencial. Segundo ele, nomes como Zema e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, devem caminhar juntos no mesmo campo político durante as eleições. Volto com você, Rafael.
Valeu, Murilo. Muito obrigado pelas informações. Assunto importantíssimo. A gente vê BH também já acordando ali no cenário do Murilo, né? Alguns carros já, enfim, trafegando pelas ruas de Belo Horizonte. 6h41, Bruno Rizzi, sobre isso que trouxe a nossa reportagem, o nosso repórter Murilo Luiz, quero trazer e citar só dois pontos, né? Primeiro, o Flávio negando, né, ter pedido o dinheiro, mas tem os áudios, né, que mostram ele, pelo menos ali, pedindo alguma quantia, alguma verba para a produção do filme Dark Horse. E, ao mesmo tempo, ele afirmando que o projeto foi feito ali com dinheiro de investimento privado. Fato é que impactos políticos negativos, nesse caso, para o Flávio Bolsonaro, são muito difíceis de serem driblados, né, Rizzi?
Realmente, Tebas, a gente vê hoje um cenário assim, uma nuvem daquelas que você olha e fala, lá vem temporal por aí dos pesados. Essa é a nuvem que paira sobre a cabeça e a candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso porque é até interessante quando a gente analisa, a gente tá falando do Dark Horse e tudo mais, mas Flávio Bolsonaro conseguiu, desde a última semana, tirar um pouco o foco dessa questão.